Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta Especial 11h23. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu recebo nos estúdios da Rede AERP de Notícias o professor Emanuel Maltempe de Souza, presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da UFPR. Professor, falando um pouquinho sobre os testes agora, a Universidade Federal do Paraná, os pesquisadores também estão preocupados em desenvolverem um teste que seja acessível à população, não é mesmo?
Sem dúvida, tem várias iniciativas na universidade para desenvolver o teste. Na semana passada, apareceu na imprensa a notícia de o desenvolvimento de um teste que custaria R$10. É um teste imunológico, então não é um teste para diagnosticar a COVID. O teste para diagnosticar a COVID, chamado padrão ouro, é um teste molecular de RT-PCR. Então, o teste sorológico, ele serve para dizer se você teve a doença e em que fase ela estaria. Tá? Mas ele só vai dar positivo cerca de 7 a 10 dias após o aparecimento do primeiro sintoma. Então, se o paciente chega lá, 2 dias depois do sintoma, ele vai dar negativo. O teste molecular, ele vai dar positivo mesmo antes de aparecer o sintoma. Quando eu tenho o vírus, ele está se multiplicando, não tem quantidade suficiente do vírus ainda para produzir a doença, a gente é capaz de detectar a presença do material genético do vírus, detectar o vírus no paciente. Então, esse teste imunológico, que foi desenvolvido pelo professor Luciano Ergo, basicamente, ele é professor do campus litoral e o pessoal lá do campus litoral está bastante ativo, trabalhando com a população e também trabalhando em ciência, em alto nível de ciência, e o exemplo é esse teste. O que o professor Luciano fez? Ele construiu um material genético artificial que continha a informação para sintetizar a proteína do vírus e colocou isso dentro de uma bactéria. A bactéria, quando se multiplica, ela produz a proteína do vírus. Quando nós temos bastante bactéria, nós rompemos as células e purificamos a proteína do vírus. Essa proteína é uma proteína imunogênica e, quando foi testada com soros de pacientes com o vírus, deu uma resposta muito boa. Isso não é novidade. Isso vários grupos no mundo já fizeram, inclusive para desenvolver o teste. O professor Luciano se baseou no que já se conhecia, mas o pulo do gato foi a nova forma de fazer o teste que ele desenvolveu. Essa forma parece que ela é muito eficiente e eu posso falar um pouquinho mais porque o professor Luciano, ele foi meu co-orientado de doutorado, né? Então falo com orgulho, inclusive, e ainda trabalha, tem os estudantes dele que trabalham no nosso laboratório aqui em Curitiba. Ele está lá no litoral, mas com um pezinho aqui em Curitiba, no nosso programa de pós-graduação em bioquímica. Então, alguns testes são desenvolvidos no nosso laboratório. E os resultados são muito, muito promissores. E a tecnologia desenvolvida é uma tecnologia muito barata. Então, um teste imunológico, teste rápido, ele vai custar, preço de custo, mais ou menos R$100. 80 a R$100, dependendo do fabricante. Se for para um laboratório, esse laboratório vai ter o seu lucro, vai ter o gasto de desenvolver o teste com o pessoal, vai ser muito mais caro. Essa tecnologia, se for aplicada, ela tem o potencial de reduzir bastante o custo desse teste. E esses testes sorológicos, eles têm muito valor para estudos epidemiológicos. A pergunta importante que a gente não tem a resposta ainda, nós estamos caminhando para ter a resposta, é quantas pessoas já tiveram COVID entre a nossa população? Isso é muito importante para a gente planejar ações de a maior proteção, menor distanciamento. Qual é a melhor ação? Para a gente saber qual é a melhor ação, é muito importante saber quantas pessoas são suscetíveis a esse vírus.
Professor, mas quanto custaria isso? O senhor já imagina quanto custaria esse teste para quem fosse comprar?
Olha, usando material do laboratório, material de pesquisa, a gente estima que custaria uns R$10. Se isso for produzido em escala, a gente estima que o preço pode reduzir bastante. Esse é o custo do kit.
E a pessoa poderia comprar esse teste e se testar?
Não.
Não. Como Não. seria, professor?
Esse teste ele tem que ser feito no laboratório, ele tem que usar sangue, na verdade usa soro, para fazer o teste. Para que ele seja mais sensível possível, no momento preferimos usar soro. É possível desenvolver a tecnologia para fazer um teste rápido, usando sangue, uma gotinha de sangue do dedo. Mas a gente não chegou nesse estágio ainda, porque a gente estava procurando um teste que tivesse a máxima sensibilidade.
Certo. Bom, então esse estudo está bem avançado, né? Assim como o da vacina também, mas ele está mais próximo de chegar à população.
Acredito que sim. A próxima etapa é usar uma biblioteca de soros, uma soroteca, com soros positivos, soros negativos, soros de pacientes que tiveram outras doenças, para a gente avaliar reações cruzadas, para a gente avaliar dois parâmetros importantes que são chamados sensibilidade e especificidade do teste. Nós estamos nessa fase agora de determinar a especificidade e a sensibilidade do teste.
E o que os alunos desenvolvem no litoral e aqui em Curitiba são os mesmos testes deste método de testagem, né?
Complementar. No laboratório, no litoral, eles nem sempre têm todos os equipamentos necessários, por isso que uma parte está sendo desenvolvida aqui no nosso laboratório. Mas a gente sempre considera, nós nos consideramos um grande grupo de pesquisa, e uma parte desse grupo de pesquisa está lá no litoral. Mas eu tenho que reconhecer, e é muito importante a gente dizer isso, a ideia toda, o desenvolvimento, o esforço todo foi do professor Luciano. Inclusive, para sintetizar esse gen, ele falou com um amigo, um colaborador nosso lá da Alemanha, da Universidade de Tübingen, e ele bancou a síntese do gen, que foi sintetizado na Alemanha, enviado para o Brasil. No litoral, o Luciano colocou dentro da bactéria, começou a produzir a proteína, mandou a proteína para o nosso laboratório, onde temos alguns estudantes testando.
Professor, a respeito dos testes, né, como eu disse para o senhor no nosso intervalo, nós falamos ao vivo neste momento para várias emissoras em diferentes regiões do estado, e eu queria trazer aqui a pergunta da minha colega jornalista Daiane Valentim, da Rádio Cultura de Rolândia, na região norte do Paraná. Ela pergunta, em relação às testagens de vacinas que têm ocorrido no estado de São Paulo, o senhor acredita, como especialista de saúde, que isso se estenda também ao Paraná?
Acho difícil, eu acho que... Porque esse teste é a fase 3. A fase 3 é necessário descobrir se a vacina vai proteger as pessoas da doença. Então você tem que ir num lugar onde a doença existe. E quanto maior for a quantidade, maior for a circulação do vírus, melhor é para o teste. Não é? É horrível para a população, mas melhor é para o teste. E é por isso que nessa fase 3 é necessário milhares de pessoas. Porque você não sabe... se o seu voluntário ele vai estar exposto, mais ou menos exposto à doença. Então você tem que ter um grande número de pessoas para que no final você tenha um grande número que foi infectado e foi protegido. Então você tem que ter certeza que a vacina está protegendo a população. Por isso você precisa de um grande número num lugar onde o vírus está amplamente difundido.
E essas vacinas que são testadas no estado vizinho, elas são importadas?
São importadas. Eu conheço duas iniciativas que estão sendo testadas aqui no Brasil. Uma iniciativa de uma empresa chinesa que usa a fórmula da vacina, é o vírus inativado, que eu mencionei anteriormente. E uma iniciativa que é um grande consórcio liderado pela Universidade de Oxford, que faz a vacina baseada em adenovírus. Esse grande consórcio, ele terceirizou, passou a propriedade intelectual para uma indústria farmacêutica multinacional, a AstraZeneca, que já está produzindo. Eles têm tanta confiança que a vacina vai funcionar que eles já estão começando a produção da vacina. A expectativa é que em setembro já tenham centenas de milhões de doses e se tudo correr bem, nessa fase 3, que está sendo feita aqui e no Reino Unido e nos Estados Unidos, né? São três lugares do mundo que estão, que a fase 3 está acontecendo. Ela tem que passar pelas agências regulatórias da Europa, dos Estados Unidos e eventualmente do Brasil, a nossa Anvisa, para que ela seja administrada. Mas eles esperam que quando for submetido o processo de liberação da vacina, eles já tenham a vacina produzida. Então, isso faz com que os prazos de administração da vacina à população tenham sido encurtados enormemente. Por isso que eu acho que no final do ano, ou no começo do ano que vem, nós devemos ter uma ou duas vacinas disponível no mundo.
Vamos para mais um intervalo aqui no Em Pauta, a gente volta já, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.